Primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, do verso 1 a 3. Irmãos, esse versículo, quem percebeu, está no slogan da chamada dos três dias de culto de santificação. Dentre outros, ali o pastor montou e publicou, anunciando o culto hoje, amanhã e domingo. No momento ao qual as pessoas se preparam para sair, desfilar, o povo de Deus deve continuar se preparando e adorando a Deus. E é interessante porque essa palavra que nós lemos aqui nesta noite, essa palavra que você leu na sua Bíblia, fala que aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Santificados e chamados para serem santos. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser uma pessoa que brilha a glória de Deus. Você foi chamado para ser profeta de Deus. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E é interessante que quando nós lemos em João capítulo 17, diz assim, 17, 16 ao 18. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo se fez carne, o Senhor veio aqui à face da terra, veio em homem, nasceu, foi gerado no ventre, cresceu, ele foi uma criança, foi um adolescente, ele foi um adulto, ele andou por essa terra. Ele esteve com as pessoas, ele almoçava, ele jantava, dormia, ele era um ser humano. Mas a palavra do Senhor diz aqui, eu não sou desse mundo, como eles também não são. Nós não somos desse mundo. Aí você vai perguntar, e que eu estou fazendo o que aqui então? Você está aqui de passagem. Nós estamos aqui, como diz o pastor muitas vezes, exilados da nossa terra, da nossa pátria. Um dia ao qual voltaremos. Um dia ao qual aqueles que forem fiéis ao Senhor, aqueles que de fato amarem ao Senhor, aqueles que de fato se separarem para o Senhor, voltarão para lá. E é interessante quando você fala em santificação, você lembra em se separar. Estar apartado num quarto, isolado, sem ninguém à sua volta e se consagrando. Não é isso que você pensa muitas vezes? Mas não é só assim, irmãos, que nós buscamos o processo de santificação. Irmãos, você e eu colocarmos na nossa agenda culto de quinta, culto de domingo, e vir à casa do Senhor para dar continuidade no processo de santificação aqui na igreja, é uma coisa natural. É uma coisa que o leva a buscar. Você está no meio da igreja, onde tem pessoas que desejam a Deus, querem a Deus, bendizem a Deus. Então você acaba muitas vezes, querendo ou não, pegando a rabeira, se envolvendo com o que está acontecendo. Mas a santificação que nós devemos preservar, que nós devemos praticar, é a santificação no nosso dia a dia. É a santificação no nosso trabalho, é a santificação na nossa casa, na nossa escola, no meio da família. É ali que nós devemos demonstrar se somos homens e mulheres separados para adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque é lá que você vai demonstrar se você é um santo de Deus. Não santo na pessoa de que você vai estar com uma auréola acesa, né, flutuando entre as pessoas, não. Mas suas atitudes, o seu posicionamento mostrará se você é uma pessoa separada em Deus. E aí eu me lembrei de uma passagem que o Senhor trouxe no meu coração, quando fala em santificação, quando fala em consagração, me veio a passagem do livro de Daniel, capítulo 1. Veja, Daniel capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou ao exílio o povo de Deus. Porque o povo desobedeceu a Deus e Deus disse, Deus falou antes que isso ia acontecer. Que o povo ia ser levado para o cativeiro. Que os utensílios do templo seriam retirados por causa da desobediência do povo a Deus. Mas veja o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que existiam ali homens de Deus. Homens de Deus. Daniel era um homem de Deus, como os seus amigos Sadraque, Mesaque, Abednego. E o que eu quero falar para os irmãos nessa noite, a nossa vida de santificação vai ser demonstrada no meio do nosso dia a dia. Ser santo dormindo é muito fácil. Se consagrar dormindo é muito fácil. Se consagrar de manhã aqui na igreja é fácil. O difícil é você demonstrar essa consagração no dia a dia. Sabe por quê? Porque você vai ser requerido das pessoas a dar um posicionamento em relação àquilo que está acontecendo à nossa volta, aquilo que está acontecendo na sociedade. Você vai ser levado a falar, a se posicionar e a demonstrar se você serve ou não a Deus. E é interessante porque fala no versículo, eu vou ler de trás para frente, versículo 18 do capítulo 1 de Daniel diz: ao final dos tempos, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. Não encontrou ninguém que se pudesse comparar àqueles jovens. Eles foram levados na primeira leva do exílio para Babilônia. Um reino que adorava deuses estranhos, um reino que cultuava deuses estranhos, um reino que tinha cultura diferente do que a sua, um reino que não era de Deus, um reino que não era o Senhor que reinava. E ali eles foram levados. Por quê? Porque o rei disse o seguinte ao seu oficial: traga daquele lugar, veja, traga daquele lugar, versículo 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Você tem que ser esse que naturalmente se destaca porque você é filho de Deus. Você tem que ser aquele que naturalmente se destaca porque você busca a Deus. E eles foram para lá. Eles estavam naquele povo. Eles faziam parte do povo judeu. E ali tiveram que também abraçar a consequência, a profecia que Deus havia falado no passado, que eles seriam subjugados, e eles foram. E chegaram lá, o rei disse ao seu oficial: pegue esses jovens com essas qualidades, e sirva-os com o banquete do rei. Sirva eles com a comida que eu como, sirva eles com aquilo que está na minha mesa, e os ensine a cultura babilônica. E quando esse oficial chegou a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse que eles deveriam comer a comida do rei, beber do vinho do rei, aprender a cultura do rei, Daniel teve a sabedoria. Daniel não confrontou. Daniel agiu com sabedoria. Daniel disse para ele, aqui diz a palavra do Senhor. 8. Daniel, contudo, depois de ter ouvido aquilo que aquele chefe disse, ele falou, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Irmãos amados, nós vamos ter que demonstrar quem somos de fato no meio do reinado babilônico. Nós vamos demonstrar se amamos a Deus, se somos homens e mulheres de Deus no meio do reinado babilônico, no meio desse mundo. É no meio desse mundo que nós vamos demonstrar que somos luz, que somos candeia que ilumina, que somos candeia que está no alto e não embaixo da cama. É lá no seu trabalho. Em momentos de dificuldades, em momentos ali ao qual o diabo prepara para tentar te derrubar, você vai agir como homem e mulher de Deus, porque se consagra a Deus e vai demonstrar com atitudes de homem de Deus. Demonstrar a atitude dentro da igreja é a coisa mais fácil. Demonstrarmos que de fato buscamos a Deus no mundo, aí é que pesa. Porque as pessoas vão falar, poxa vida, você tem algo, mesmo com essa situação, que eu, no seu lugar, não teria. Essa paz, essa tranquilidade, esse discernimento. Por quê? Porque vem de Deus. Porque você busca a Deus. Mas quando nós deixamos de buscar a Deus, no nosso dia a dia, quando deixamos de buscar a palavra do Senhor, as orientações do Senhor, de meditar na tua palavra, se só meditarmos quando estamos no culto, dificilmente você terá uma atitude de homem e de mulher de Deus. Porque o culto é um complemento daquilo que você está realizando no seu dia a dia. Eles estavam ali no meio. Eles estavam ali no meio da Babilônia. Eles foram levados ali para comer da comida do rei, consagrada a deuses estranhos. Mas ele, com a sabedoria de Deus, disse, não comerei. E pediu ao chefe dos oficiais, no 8, continuando, permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. E apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse, então ao homem, o chefe dos oficiais que tinha encarregado de cuidar deles, de Ananias, Misael e Azarias, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Não é porque você está no meio do reino babilônico que você tem que comer e beber da mesa do rei babilônico. Não é porque você está, porventura, às vezes, no momento onde as pessoas estão tramando, onde as pessoas pensam o contrário àquilo que você acredita em Deus, num lugar que tem práticas que não agradam a Deus, que você tem que ter o mesmo comportamento. Você tem que ter o comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. Ele não afrontou, ele falou, eu não vou comer. O negócio é o seguinte, eu sou filho do rei, eu não vou comer e pronto, acabou. Não, ele falou, veja bem, vamos fazer o seguinte. Quis dizer, eu vou mostrar aquele que é de Deus, aquele que serve a Deus. Esse sim vai vingar, esse sim vai prosperar, esse sim vai ter destaque. Irmãos amados, falarmos que nós buscamos a Deus, que nós consagramos a Deus, e não tivermos destaque, algo está errado. Se o inimigo não estiver incomodado, algo está errado. Eles podiam ter reclamado a Deus. Por que o Senhor nos trouxe aqui? Por que o Senhor nos trouxe para comer da mesa do rei? Não, eles foram para brilhar a luz de Deus. Entenda muitas vezes, na situação que você está passando, irmãos, busque mais a Deus. Busque a presença de Deus. Se consagre a Deus. Na igreja, na sua casa, e ali no meio da sua família, no meio do seu trabalho, onde você estiver, brilhe a luz de Deus. Nós viemos à casa do Senhor para aprender e para louvar e para bendizer ao nome dEle. Você vem para oferecer algo a Deus e Deus vem para te entregar algo para você guardar numa caixinha? Não, para você manifestar o poder dele. Como o Senhor disse, eu vim para esse mundo, não sou desse mundo, você também não é, mas você tem uma missão a realizar, você tem uma tarefa a executar. Se você não estiver buscando a Deus, se você não estiver se consagrando, se você não estiver atento aos movimentos do mundo espiritual, você não vai atingir os objetivos que Deus tem para você. E é interessante, estava pensando em casa, a gente sempre questiona a Deus quando está passando dificuldade, não é? Mas quando você está numa boa, você pergunta para Deus, Senhor, por que eu estou numa boa? Né? Senhor, por que eu estou numa boa? Qual é o objetivo? Né? Mas quando está passando um vale, Senhor, por quê? Por quê? Nós vivemos no momento da bonança. Continuar buscando e entendendo o direcionamento de Deus para que você possa continuar se deleitando das bênçãos de Deus. E no momento das dificuldades, no momento que você estiver passando a luta, que você possa também refletir a luz de Deus e ter atitudes de homem e de mulher de Deus, como foi Daniel, como foi aqui os outros homens, que tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos, mas esses nomes não foram capazes de transformar as suas convicções que eles tinham em relação a Deus. Irmãos, eu trabalho num local onde as pessoas acham que todo mundo ali rouba, né? Rouba, né? Mas eu não roubo. Mas aí eu trabalho. Mas eu não roubo. E vou demonstrar o caráter de Deus no momento em que as questões forem apresentadas. Você deverá se portar como um homem, uma mulher de Deus e se posicionar como tal. É difícil? É, mas não é impossível. Porque quem dirige a sua vida é Deus. E assim você deve proceder. Não tenha medo do homem. Daniel não teve medo daquele homem. Daniel não teve medo do rei Nabucodonosor. Ele confiou no seu Deus. Estou aqui, estou no reino babilônico. Estou trabalhando nessa empresa ao qual tem tantos problemas que aqui me cerca. Pessoas lutam para me derrubar. Mas o Senhor te colocou ali. Ilumine. Brilhe a luz de Deus. Faça a vontade de Deus. E no momento certo, você sairá dali. Irá para outro lugar. E continuará fazendo a vontade de Deus. É ali, no momento que você não está se agradando, que você deve mostrar que você é um homem ou uma mulher de Deus. No momento da luta, no momento da dificuldade, demonstre que você de fato busca a Deus. É neste momento que nós demonstramos se buscamos de verdade a Deus. Quando vem a onda, quando vem a tempestade, nós demonstramos se somos homens fiéis, tementes a Deus. Uma outra coisa. Eu estava, não sei se eu falei com o pastor, se não falei, né? Eu falei para a Regiane. Eu falei, toda empresa que eu entro, a área que tem mais serviço me chama. É incrível. Tem aquele setor que é mais favorável. Tem aquele setor que é mais maleável. Mas o setor onde o trabalho flui, ele me chama. Oh, Jesus, né? Mas que assim seja a vontade de Deus, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que aqui eu realize, o que o Senhor quer que eu fale com as pessoas que estão aqui à minha volta, qual que é a missão, qual é a finalidade, e para isso nós iremos estar buscando a Deus, se consagrando a Deus, meditando a Deus. Jesus estava no mundo, mas não se contaminou com o mundo. Jesus entrava nas casas, mas não se contaminava com aquelas pessoas que tinham práticas de pecado. Pelo contrário, ele levava a vida, e a vida ali permanecia para aqueles que assim o desejavam. Veja, essa é a nossa missão, é ir contra a multidão, né? Não é ir na onda da multidão, é ir contra a multidão. Semana retrasada estávamos vindo de São Paulo, não, indo para São Paulo fazer um curso, estava eu, uma moça e um rapaz num carro. O motorista, e eu e ela que ia fazer o curso. E aí começou a falar de carnaval.
carnaval pra cá, carnaval pra cá. Eu falei, vai cair daqui a pouco aqui a batata no meu colo. Tô preparando, né? Ei, você não vai pular carnaval? Você não vai se divertir? Você não vai se alegrar? Eu falei, não. Ah, já sei, é porque você é da igreja, né? Não pode nada, né? Não, eu posso, eu escolho aquilo que eu quero de fato fazer, que vai agradar a Deus e que vai me trazer bênçãos em Deus. Eu não vou ao carnaval porque lá umas pessoas vão para fazer tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Então, se eu sei que é abominável aos olhos de Deus, por que que eu vou estar ali? Pelo contrário, vou estar buscando a Deus, clamando a Deus por essas vidas que estão cegas pulando o carnaval. Os dois iam pular o carnaval, ficaram quietos, mudaram de assunto e continuaram a jornada. É assim, irmãos. Nós somos aquele que Deus escolheu para ser embaixadores nesse mundo. E é interessante porque uma embaixada é um território daquele país que representa fora do país. Quando você vai a um país e lá você chega na embaixada do Brasil, você está em território brasileiro. Naqueles metros quadrados, são terras brasileiras, vamos dizer. E quando as pessoas encontram as nossas vidas, elas estão encontrando o quê? A vida, a palavra de Deus, território de Deus. As pessoas quando encontram as nossas vidas, é para poder receber a palavra que liberta e que transforma. Quando as pessoas chegam nesse território, nessa embaixada, é para poder receber a vida de Deus. Você é essa pessoa. Por isso busque a Deus, clame a Deus. Mostre que você é servo de Deus diante da mesa do rei da Babilônia. Mostre que você serve a Deus diante daquele que faz coisas que abomina, são abomináveis a Deus. Mostre que você é aquele que entendeu o chamado de Deus. Nós que quando ali no passado, eu há 20 anos atrás, escolhi o Senhor, escolhi a obra da cruz, né? Aceitei, né? Ele morreu para todos. Mas nem todos vão escolher, vão aceitar o sacrifício. E ali, desde lá para cá, a caminhada é longa, né? A caminhada, a cada dia tem coisas novas, tem montanhas, tem vales, tem momentos de grandes alegrias e tem momentos de grandes aflições, mas tudo é para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Olhe para a sua vida, analise, né? Faça um check-up, né? Tire uma radiografia e veja se aquilo que você tem dito, de fato, é aquilo que você tem representado para as pessoas que estão à sua volta. Eu não ia falar, né? Mas eu vou falar, pastor. Hoje o pastor me mandou e me fez pensar também, mais ainda. O pastor mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha, Leonardo, recebi uma mensagem de uma pessoa e colocou a mensagem, né? Falando, olha, eu sou fulano de tal, eu trabalhei com o Leonardo Delgado na empresa tal e eu perdi o contato dele, eu acho que pelo site da igreja, alguma coisa do tipo, ele me encontrou, né, na rede social e gostaria que o pastor passasse o contato para mim para poder conversar com ele. Ele poderia somente falar isso, mas ele falou coisas que me fez pensar que como é sério a nossa vida nesse mundo. Ele falou coisas muito boas ao meu respeito, né? Falou de posicionamentos, falou de atitudes que ele assim achou louvável. E aí o senhor eu pensei, Senhor, será que eu continuo com a mesma dinâmica? Será que a mesma dinâmica que aquele homem viu, de homem de Deus, como ele diz, é a mesma dinâmica? Ela diminuiu ou ela aumentou? Em que patamar está? Da mesma forma que aquele homem viu, e desde 2009, lembra até hoje, impactou ele, também está impactando outras vidas, positivamente ou negativamente. Nossa vida nesse mundo não está de figurante, irmão. Você não é figurante. Você é protagonista. Está em vossas mãos o poder de Deus. Está em vossas mãos a palavra de Deus. E você é a embaixada de Deus. Você é o embaixador de Cristo. Você é aquele que leva a palavra de Deus. Não aceite aquilo que o rei da Babilônia diz para você, o que deve ser. Não, o que serve para você é o que a palavra de Deus diz. Haja com sabedoria. Haja com entendimento, como assim Daniel teve. E ali diz a palavra do Senhor que passado 10 dias, ele, Misael, aqui diz a palavra do Senhor, Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram homens muito superiores do que aqueles que comeram da mesa do rei. Você não precisa comer da mesa do rei babilônico para ter uma posição boa na empresa. Você não precisa comer da mesa do rei da Babilônia para se destacar na escola. Você não precisa nada disso. Você precisa ser obediente a Deus, ser fiel a Deus e buscar a Deus. E aí sim, você será aquele que se destaca e as pessoas que o vê terão desejo também de conhecer o que tem acontecido na sua vida para que você seja diferente. Vai ter um concurso agora, né, onde eu trabalho, e aí o pessoal da minha família vão participar, conhecidos meus vão participar, e o pessoal comprou as apostilas para poder estudar, né? Aí o telefone me tocou hoje, era uma pessoa que ia fazer o concurso, falou, isso aqui é impossível, não dá, eu vou desistir. Falei, calma, não é assim, não, isso aqui, o que você pensa passar, né? Porque é uma coisa difícil. E eu não falei para a pessoa, né, que eu estudei tanto como ela está estudando, né? Mas eu falei para ela, olha, faça a sua parte, se esforce, se dedique. E se for a vontade de Deus, Deus assim confirmará. Mas nós devemos nos esforçar, nós devemos estar empenhados em fazer a vontade de Deus. Mesmo nos dias tenebrosos, dias difíceis, dias quais somos levados, ou porque nós praticamos algo que não agradou a Deus e nós vamos passear lá no deserto, mesmo lá no deserto, sermos homens e mulher de Deus. Demonstrarmos a glória de Deus. Mesmo em situação que não está do seu agrado, irmãos. Se você for fiel a Deus, você será aquele que se destacará. Como falou aqui no versículo 18, ao final do tempo, estabelecido pelo rei, aqueles homens foram únicos, não encontrou ninguém comparável a eles. Você é esse que deve se manter firme, mesmo diante das grandes dificuldades que você vai enfrentar. Firme. E é firme porque quando o vento está a favor, tudo vai muito bem, né? Mas quando o vento não está, o desejo de parar é muito grande. O desejo de fraquejar é muito grande. O desejo de desanimar é muito grande. O exemplo, como eu disse, quando saiu o concurso, o pessoal falou, vamos fazer a inscrição, fazer a prova. Mas só se esqueceu que tem uma prova para ser realizada e naquela prova você vai ter que expressar conhecimentos. Ah, pensei que era uma coisa mais fácil. Deixa para lá. Esse que tem esse pensamento não vai chegar em nenhum lugar. É assim a nossa caminhada com Deus também. As dificuldades vêm, a onda vem, mas para você se fortalecer. Aqueles homens saíram mais fortalecidos do que quando entraram no reino babilônico. Você vai sair mais fortalecido do que o dia que você entrou para trabalhar naquela empresa, quando as pessoas não acreditavam em você. Você vai sair mais fortalecido quando você estiver no meio da sua família e as pessoas não acreditam em você, discordam de você, diz para você que aquilo que você busca na igreja e busca em Deus, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, você vai sair dali um dia muito mais fortalecido. E as pessoas que estão ali verão, contemplarão que você é um homem e uma mulher de Deus. Não é fácil, irmãos. Santificar-se é se separar no meio da situação. É demonstrar que você é um homem e uma mulher de Deus no meio da adversidade. É demonstrar que você está com Deus e não abre mão no meio da luta. Né? É igual estar numa guerra, né? Põe os soldados todos em fileira, né? Fileirados. Aí você fala assim: quem lutar vai ganhar um prêmio, tal, 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 tal. Mas vai ter que lutar com Golias. Dê um passo à frente, né? O pessoal dá um passo atrás, né? Quem fica lá e vai lutar. Quantas vezes nós temos atitude como essa daí? De vez dar o passo à frente, damos um passo atrás, fugindo, se acovardando, né? Elias, quando foi para a caverna, ele foi porque teve muito medo. E Deus falou que ele não era um homem para ficar na caverna. Era um homem para voltar e fazer a vontade de Deus. Busca a Deus. Busque nas reuniões de domingo. Aproveite as oportunidades que você tem. Aproveite, sabe por quê? Porque essas oportunidades vão se somando. Você vai crescendo, você vai amadurecendo. Deus vai falando quando Ele quer, no dia que Ele quer, na hora que Ele quer, se você estiver naquela hora, né? Deus responde. Deus confirma a sua busca, mas no momento que Ele achar que deve ser. E muitas vezes nós queremos dar prazo para Deus, né? Se não acontecer, se isso não for, eu vou mudar a minha postura em relação a Deus. Não, nós devemos buscar a Deus independente daquilo que Ele pode nos dar. Independente daquilo que você está buscando, independente se está demorando 10 anos, 15 anos, se mantém na constância em Deus, porque você vai chegar. Esses homens chegaram porque se mantiveram diante de Deus como homens e mulheres de Deus. O mundo está aí, cheio de podridão. Você olha para o mundo, para a sociedade, é difícil você enxergar as luzes, que são os homens e mulheres de Deus, porque a luz está se apagando, as pessoas estão se esfriando, as pessoas estão se contaminando, as pessoas estão olhando para a mesa do rei da Babilônia, oh, pega o vegetal, ah, mas aquela carne está mais gostosa. Por que eu ficar comendo aqui cenoura se eu posso comer filé mignon na mesa do rei? Não quer nem saber se agrada ou não agrada a Deus. Quer se satisfazer. Não é assim. A nossa satisfação é quando agradarmos a Deus. E aí será aquela alegria que o mundo não pode dar? Será aquele regozijo que o mundo não pode dar? Será aquele que só o Senhor Deus pode dar? Você vai estar feliz independente da circunstância? O irmão, como diz o presbítero Cristiano, está na busca do emprego, mas está fiel a Deus na casa do Senhor, passou por grandes dificuldades, está passando, mas Deus tem sustentado, não é? E ele vai sair mais forte do que ele entrou nessa parte da jornada. Nós não fomos chamados para ficar de figurante, para vir na igreja, participarmos do culto, irmos para a casa, depois vim para a igreja, irmos para a casa. Não! Você foi chamado para ser aquele que Deus quer usar. Ministre a palavra de Deus, fale de Deus. Né? Eu orava pela irmã domingo, e o irmão falou para mim: diga a ela, para ministrar o poder de Deus. Ministre o poder de Deus. Não está do seu agrado? Ministre o poder de Deus. Não é da sua vontade? Ministre o poder de Deus. Porque tudo acontece no mundo espiritual para depois se materializar nesse mundo físico. Ministre o poder de Deus. Está difícil? Ministre o poder de Deus. Clame a Deus, confiando que Ele é a resposta, que Ele é a nossa bandeira. Santifique-se a Deus. Está cansado? Clame a Deus. Não cesse de clamar a Deus. Medite na palavra do Senhor. Dias tão difíceis, corrido. Já estamos no final do mês de fevereiro. Né? Nem parece. Não deixe que o dia a dia nos roube de nos consagrarmos, santificarmos, se apresentarmos diante de Deus. Porque esses homens na Bíblia atingiram. Porque acreditavam eram convictos e brilhavam à luz de Deus. Modelos não para ser admirado, irmãos. Oh, que bonito, bela história. Não, mas para ser vivido também por você. Experiências para você viver. Viver. A hora vai chegar. Todos nós deveremos um dia se apresentar diante. Nós vamos se apresentar diante de Deus, né? E nós nos apresentaremos a Deus com quem nas mãos? Né? O versículo que eu ia falar para a irmã Emiliane, né? Que eu não falei para falar na peça, está lá em Provérbios capítulo 14, que fala: aquele que ministra a Deus traz para si sabedoria. Aquele que leva a palavra de Deus para as vidas à vossa volta traz sabedoria para si. Você que prega a palavra, você que demonstra a Deus com testemunho, você traz mais o poder de Deus para si. Você quer mais o poder de Deus, irmãos? Traga mais para si a responsabilidade. Você está nesse mundo, irmão, mas você não é desse mundo. Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. Vencer na colônia de férias? Lá no resort, no paradise, não sei em que Caribe aí da vida. Não, é no dia a dia ali mesmo. É na luta, na persistência. É ali que você vai demonstrar a sua fidelidade a Deus. É no momento que as coisas balançarem, que o vento vem, que você vai demonstrar. E o vento vai passar, a tempestade vai passar, a chuva vai passar. E o arco-íris virá. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra do Senhor. Não deixe que nada o impeça de se separar para Deus. Não deixe que os problemas na casa, no trabalho, na escola, o separe de Deus. Pelo contrário, que faça você se aproximar mais de Deus, buscar mais de Deus, crescer mais em Deus, para poder iluminar as vidas que estão à vossa volta. Nós somos como um farol, né? Um farol. Quantas pessoas olham para o farol porque é um ponto de sinalização, um ponto ao qual a pessoa sabe que ali ela pode buscar. Buscar o quê? Um socorro. E Deus é esse socorro que nós temos para oferecer. Queria orar com a igreja nesta hora.